Capítulo 13. Liderança Bíblica na Igreja. Que tipo de liderança existe em uma igreja saudável? Ela se empenha para garantir que o Evangelho esteja sendo pregado fielmente? Sim, conforme Gálatas 1. Os diáconos são exemplos de serviço no ministério da igreja? Sim, conforme Atos 6. O pastor é fiel em pregar a palavra de Deus? Sim, conforme 2 Timóteo 4. Todavia, a Bíblia nos apresenta mais um dom de liderança outorgado à igreja para ajudá-la a se tornar saudável, o presbítero. Certamente há muitas coisas úteis que, com base na Bíblia, poderíamos dizer sobre a liderança da igreja. No entanto, quero focalizar-me primariamente no assunto de presbíteros, pois tenho receio de que muitas igrejas não sabem o que estão perdendo. Como pastor, oro para que Cristo coloque em nossa comunhão homens cujos dons espirituais e interesse pastoral indiquem que Deus os chamou para serem presbíteros, que Ele prepare esses homens. Se Deus dotou a igreja com um determinado homem de caráter exemplar, sabedoria pastoral e dons de ensino, e se depois de orar a igreja reconhece tais coisas, esse homem deve ser preparado para o ministério de presbítero. Em Atos 6, a jovem igreja de Jerusalém teve um problema a respeito de como as refeições eram distribuídas às viúvas. Por isso, os apóstolos convocaram a igreja para que escolhesse vários homens que poderiam supervisionar melhor a distribuição. Os apóstolos resolveram delegar essa tarefa específica para que pudessem consagrar-se à oração e ao ministério da palavra, conforme Atos 6:4. Em termos breves, isso parece ter sido uma divisão de trabalho entre presbíteros e diáconos que se desenvolve no restante do Novo Testamento. Os presbíteros são especialmente consagrados à oração e ao ministério da palavra para a igreja, enquanto os diáconos cooperam para manter as atividades materiais da igreja. As igrejas percebem como esse dom lhes é importante. Em essência, Deus está dizendo: tomarei alguns homens dentre vocês e os separarei para orar por vocês e ensinarem a respeito de mim. Todas as igrejas têm indivíduos designados para realizar as funções de presbíteros, ainda que esses indivíduos sejam chamados por outros nomes, tais como diácono ou administrador. Os três títulos do Novo Testamento para este ofício, títulos que são intercambiáveis, são em grego episcopos, supervisor ou bispo, presbíteros, que é presbítero, e poimaim, pastor. Por exemplo, em Atos 20:17 e 20:28, esses três títulos são usados para se referir ao mesmo homem. Quando os evangélicos ouvem a palavra presbítero, muitos deles pensam logo no termo presbiteriano. Contudo, as primeiras igrejas congregacionalistas ensinavam, no século XVI, que o presbítero era um ofício peculiar às igrejas do Novo Testamento. Presbíteros também podiam ser achados em igrejas batistas na América do Norte durante todo o século XIX. De fato, o primeiro presidente da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, W.B. Johnson, escreveu em 1846 um tratado convocando as igrejas a usarem a pluralidade de presbíteros, visto que essa prática era bíblica. No que diz respeito a presbíteros, batistas e presbiterianos discordam em duas áreas, e creio que os assuntos em jogo são relevantes para aqueles que não são batistas nem presbiterianos. Em primeiro lugar, e antes de tudo, nós os batistas somos congregacionalistas. Cremos que a Bíblia ensina que a decisão final dos assuntos pertence à congregação como um todo, e não aos presbíteros da igreja ou a qualquer pessoa que não pertença ao corpo da igreja. Quando Jesus ensinava os seus discípulos sobre confrontar um irmão que havia pecado, ele disse que a congregação era a corte final de apelação, e não os presbíteros, nem um bispo ou papa, nem conselho ou convenção. O texto é de Mateus 18:17. Quando os apóstolos procuraram sete homens para servirem como diáconos, conforme já falamos, entregaram a decisão à Assembleia de Discípulos. Também nas cartas de Paulo, a congregação parece assumir a responsabilidade final. Em 1 Coríntios 5, Paulo não culpou o pastor, nem os presbíteros, nem os diáconos por tolerarem o pecado de um homem, e sim a congregação. Em 2 Coríntios 2, Paulo se referiu ao que a maioria deles havia feito para disciplinar um membro que pecara. Em Gálatas 1, Paulo exortou as congregações a julgarem o falso ensino que estavam ouvindo. Em 2 Timóteo 4, ele reprovou não somente os falsos mestres, mas também aqueles que os pagavam para ensinar aquilo que seus ouvidos desejavam ouvir. Os presbíteros lideram, mas fazem isso necessária e biblicamente dentro dos limites reconhecidos pela congregação. Nesse sentido, os presbíteros e todos os outros administradores ou comissões em uma igreja batista agem de conformidade com aquilo que, em última análise, é a atividade de conselheiros para toda a congregação. Em segundo lugar, batistas e presbiterianos têm discordado quanto ao papel e responsabilidades dos presbíteros. E isso se deve às diferentes compreensões destas palavras de Paulo dirigidas a Timóteo. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. 1 Timóteo 5,17. Os presbiterianos entendem que esse versículo estabelece duas classes de presbíteros, os regentes e os docentes. Os batistas não reconhecem essa divisão formal e entendem que o versículo sugere que certos indivíduos, entre o grupo de presbíteros, se dedicarão mais completamente ao ensino e à pregação. Afinal de contas, nesta mesma carta, Paulo já havia dito a Timóteo que uma qualificação básica de todo presbítero era que ele fosse apto para ensinar. 1 Timóteo 3,2. Vê também Tito 1,9. Por isso, os batistas têm negado frequentemente a conveniência de indicar presbíteros que são incapazes de ensinar as Escrituras. No século XVIII, batistas e presbiterianos concordavam que devia haver uma pluralidade ou um número múltiplo de presbíteros em cada igreja local. O Novo Testamento nunca sugere um número específico de presbíteros para cada igreja em particular, mas se refere clara e invariavelmente aos presbíteros de uma igreja local, usando a forma plural. Tem vários exemplos, como Atos 14:23, Atos 16:4, 20:17, 21:18, Tito 1,5, Tiago 5,14. Hoje não são apenas as igrejas batistas que estão descobrindo isso cada vez mais. Também igrejas de outras denominações e igrejas independentes estão reconhecendo, em número crescente, essa ideia bíblica fundamental. Uma pluralidade de presbíteros não significa que o pastor não tenha um papel distintivo. No Novo Testamento, há muitos versículos que se referem à pregação e pregadores e não se aplicam a todos os presbíteros de uma congregação. Em Corinto, por exemplo, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, de um modo que os presbíteros leigos da igreja não podiam se dedicar. Além disso, parece que os pregadores se deslocavam para determinada área visando ao propósito de pregar, enquanto os presbíteros permaneciam estabelecidos entre a comunidade. Visto que o pregador fiel é a voz regular que proclama a palavra de Deus, ele talvez descubra que a igreja e os outros presbíteros o tratam como o principal entre os iguais e como alguém especialmente digno de honra dobrada, conforme o texto de 1 Timóteo 5,17. Além disso, o pregador ou pastor é fundamentalmente apenas mais um dos presbíteros, igual a todos os outros, chamados pela congregação para agir nesta função. Minha própria experiência como pastor tem confirmado a utilidade de seguir a prática do Novo Testamento de compartilhar, sempre que possível, a responsabilidade de pastorear uma igreja local com outros homens enraizados na congregação. As decisões que dizem respeito à igreja e não exigem a atenção de todos os membros não devem ser tomadas apenas pelo pastor, mas pelos presbíteros como um todo. Às vezes, isso é incômodo, mas produz grandes benefícios. Completa os dons do pastor, compensando alguns de seus defeitos e suplementando seu discernimento. Produz na congregação apoio para as decisões, fomentando a unidade e deixando os líderes menos expostos às críticas injustas. Torna a liderança mais fundamentada e mais permanente, permitindo que haja uma continuidade mais madura. Estimula a igreja a ser mais responsável por sua espiritualidade, ajudando-a a se tornar menos dependente de seus ministros sustentados. Hoje, a prática da pluralidade de presbíteros é incomum entre as igrejas batistas. Contudo, entre os batistas e muitos outros, há uma tendência crescente em direção a essa prática, por boas razões. Ela era necessária nas igrejas do Novo Testamento, assim como é necessária em nossos dias. Muitas igrejas modernas tendem a confundir presbíteros ou com os administradores da igreja ou com os diáconos. Os diáconos também cumprem um ofício designado no Novo Testamento, um ofício alicerçado em Atos 6, conforme vimos. Embora seja difícil delinear qualquer distinção absoluta entre os dois ofícios, os diáconos estão geralmente ocupados com os detalhes práticos da vida da igreja: a administração, manutenção e o cuidado das necessidades físicas dos membros da igreja. Hoje, em muitas igrejas, os diáconos ou têm assumido o papel de supervisão espiritual ou deixado isso totalmente às mãos de um único homem, o pastor. Seria benéfico às igrejas que elas distinguissem novamente os papéis de presbítero e de diácono. As igrejas não necessitam desses dois tipos de servos? O presbiterato é o ofício que tenho como pastor. Sou o principal presbítero pregador. Todavia, trabalho junto com um grupo de presbíteros para a edificação da igreja. Alguns fazem parte do corpo administrativo, mas a maioria deles não. Temos reuniões regulares, em que oramos, conversamos e formulamos recomendações aos diáconos ou a toda a igreja. É difícil expressar o quanto esses homens têm amado tanto a mim como a toda a igreja, por compartilharem o fardo e o privilégio de pastorear. O presbiterato é uma ideia bíblica que tem valores práticos. Implementado em nossas igrejas, esse conceito pode ajudar imensamente os pastores ao remover o fardo de seus ombros e até mesmo eliminar suas próprias tiranias mesquinhas sobre a igreja. Além disso, as qualidades de caráter alistadas por Paulo quanto à liderança, exceto a habilidade de ensinar, são qualidades que todo cristão deve desenvolver. 1 Timóteo 3 e Tito 1. Afirmar publicamente certos indivíduos como exemplo ajuda a apresentar um modelo para os outros cristãos, especialmente os homens cristãos. De fato, a prática de reconhecer como presbíteros homens piedosos, prudentes e dignos de confiança é outra marca de uma igreja saudável.